Amém, queridos. Nesse momento nós estaremos compartilhando a palavra de Deus. Creio que não o mais importante momento do culto, mas um momento importante para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus é a bússola que nos orienta. A palavra de Deus, nós devemos amá-la, nós devemos lê a palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, livro do profeta Samuel, capítulo 9. Gostaria de estar conversando com a igreja, compartilhando algo que o Senhor colocou no meu coração desde o dia em que eu recebi o aviso no WhatsApp de que estaria ministrando. No dia 11 de agosto, hoje é o primeiro dia, amados, que estou ministrando aqui na Igreja Bola de Neve, amém? Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Depois de aproximadamente uns 2 anos sem ministrar a palavra, mais uma vez Deus tem me dado o privilégio, que é um privilégio de ministrar a noiva, de trazer uma orientação vinda do céu, e como profeta trazer uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. 1 Samuel capítulo 9, a partir do verso 1, a palavra de Deus é assim: você que não trouxe Bíblia mais uma vez, a orientação é que você possa acompanhar conosco através do telão. Estarei lendo aqui na nova versão internacional. A palavra de Deus é assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos seus servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontrou. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos? O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar no monte para comer. O povo não comerá a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e, ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar no monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de que lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quantas jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Amém, queridos? Amém. Aqui, amados, nós vemos uma história. E não somente uma história, mas verdadeiramente um marco, historicamente falando também, sobre a vida do povo de Israel. Deus usa uma situação para que Saul saísse de encontro ao propósito de Deus na vida dele. Havia um clamor nesse período, só para te situar, o que estava acontecendo. Havia um clamor do povo de Deus, onde eles não se contentaram tão somente em ter Deus como rei, como senhor, como aquele que os conduzia. Então esse povo, ele, após ser governado pelos juízes durante um longo período, aproximadamente aí uns 400 anos, esse povo vai diante do profeta e fala: olha, nós queremos ser como as outras nações. Esse povo sabia que Deus supria todas as suas necessidades, sim. Embora eles estivessem sendo afligidos pelos filisteus, eles pedem, eles falam para o profeta que eles queriam ser iguais às outras nações. Amados, a partir desse momento nós já podemos tirar um ensinamento para as nossas vidas, para mim e para a tua vida. Que nós não somos iguais às outras pessoas. Nós não somos iguais a este mundo, às pessoas que vivem nesse sistema. Nós vivemos sim nesse mundo, mas nós não podemos ter o mesmo proceder. Muitas vezes nós achamos, e foi pregado aqui num domingo, há alguns domingos, melhor dizendo, que nós olhamos para as situações que nos cercam, nós olhamos para a grama do vizinho e achamos muitas vezes que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. E da mesma forma o povo de Israel estava agindo, achando que pelo fato de que as outras nações eram governadas por reis, eles se esqueceram do Deus Todo-Poderoso que os governava e pediu: olha, nós queremos ser como as outras nações. Está lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 20, onde o povo se apresenta diante do profeta e diz assim: queremos ser como as outras nações, queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Amados, eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas eu quero te dizer que as suas batalhas, que as suas pelejas não são suas, porque nós temos um Deus que peleja por nós. Nós temos um Deus que vai adiante de nós, e a palavra de Deus nos garante que é Ele que vai adiante de nós. Ele endireita os caminhos tortos, e Ele quer pelejar as tuas batalhas. Ele quer pelejar as tuas batalhas. E muitas vezes nós, como povo de Israel, nós ficamos pedindo: Deus nos dá um rei, Deus nos dá um rei. E às vezes Deus tem que fazer com que as jumentas se percam, para que nós possamos ir em direção ao propósito de Deus. Como eu disse, embora o povo de Israel tivesse o próprio Senhor Deus como rei, eles pediram um rei humano, um rei falho. E o profeta os orienta dizendo: olha, vocês querem um rei? Vocês querem ser governados da mesma forma que os outros reis governam? Vocês terão que dar uma parte daquilo que vocês produzem para os reis. Seus filhos serão levados para a guerra. Suas filhas serão levadas para serem esposa desses reis. Mas esse povo mesmo assim disse: olha, nós queremos um rei humano. Eu vejo aqui uma tendência do povo de Israel querendo se amoldar àquilo que era moda naquela época. E se nós não tomarmos cuidado, nós somos da mesma forma, sim ou não? Como nós somos dirigidos por aquilo que nós vemos? Como nós somos muitas vezes orientados por aquilo que nós vemos nas redes sociais, nas televisões, nas novelas, nas séries? Como nós muitas vezes queremos nos amoldar? Nós nos esquecemos das orientações que Deus tem através da sua palavra para as nossas vidas e nós acabamos nos amoldando. E a Bíblia, a palavra de Deus é bem clara quando ela diz, olha, nós não podemos nos amoldar a este mundo. Nós não podemos tomar a forma deste mundo. Nós queremos ser iguais a todos. Pastor, mas todo mundo faz. Mas todo mundo faz assim. Todo mundo caminha assim. E eu me lembro que, quando eu era pequeno, minha mãe já dizia assim, mas você não é todo mundo. Seu nome não é todo mundo. Então nós precisamos ter um caminho diferente. Amém, queridos? Eu acredito que o povo de Israel queria ser como as outras nações, porque eles se sentiam inferiores. Eles se sentiam menores. E às vezes nós queremos ser como as outras pessoas, porque nós nos sentimos também, somos inferiores. Nesse trecho que nós acabamos de ler, nós vemos que Saul sai em direção, sai da sua terra, sai do conforto da sua casa em razão de uma necessidade. E da mesma forma, muitos de nós estamos aqui nesta manhã, saímos do conforto da nossa casa, saímos do quentinho do nosso cobertor, né? Que hoje está um frio, né? Ontem estava um calor abençoado, mas hoje está frio. E viemos aqui porque nós queremos uma resposta, ou até mesmo porque estamos passando por uma necessidade. E Deus usou justamente as jumentas como pretexto para conduzir Saul em direção ao propósito que Deus tinha para a vida dele. A necessidade de Saul estava ligada à provisão. Os animais, ou seja, as jumentas, traziam provisão para a sua casa. Eram as jumentas do seu pai. E Saul sai para procurá-las e elas somem de vez. Deus praticamente escondeu a provisão de Quis. Deus praticamente escondeu a provisão para que Saul saísse. E Deus diz a Saul, e diz a você também aqui nesta manhã, você está procurando a provisão, mas eu tenho muito maior para você. Deus tem algo muito maior para você, querido. Deus tem algo muito maior para você, independentemente da tua necessidade, independentemente daquilo que você veio buscar aqui nesta manhã, Deus tem algo muito maior. A palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que ainda não penetrou no coração humano, são essas coisas que Deus tem para aqueles que o amam. Grandes coisas Deus tem para a tua vida. Amém, queridos? Amém? Vocês estão comigo? Posso ouvir um amém? Muitas vezes, amados, nós pensamos que pessoas podem barrar os nossos ministérios. Nós pensamos que pessoas podem barrar os nossos sonhos. Nós pensamos que pessoas podem barrar os nossos projetos, os nossos objetivos. Porém, amados, quase nunca nós pensamos que somente nós podemos barrar o projeto de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender que tem coisas que Deus nos dará, que nós iremos orar e Ele vai nos dar sim. Mas tem coisas que Deus te dará para você aprender, mas tem coisas que Deus só te dará quando você tiver aprendido. Deus não vai te dar uma Ferrari, até pode te dar. Deus não vai me dar uma Ferrari porque eu não sei nem como abrir a Ferrari, nem como ligar a Ferrari. Tem coisas que Deus não vai nos dar, por mais que nós venhamos a orar, por mais que nós venhamos a clamar, porque Ele não vai te dar porque a vontade de Deus é que você permaneça nele, que você permaneça junto dele. E pode ser que Deus te dando, de repente, essa coisa que você tanto pede, você venha se desviar do propósito dele para a tua vida. Amados, todos nós passamos por dificuldades. Quantas vezes nós temos sido impulsionados? Ou melhor, quantas vezes nós temos sido puxados para trás? Quantas vezes? Parece que a coisa não acontece. Parece que aquilo que aparentemente estava caminhando para acontecer, de repente, de uma hora para outra, sabe, não deu mais certo. Parece que estava tudo certinho, era um emprego, eu já levei lá o meu currículo, já passei pela entrevista, é o concurso, eu tirei uma nota muito boa e de repente eu recebo a informação de que o emprego não vai acontecer mais. De repente eu olho lá no edital, olho lá na resposta, meu nome não está, não há publicação. Mas eu quero que você entenda que mesmo que muitas vezes as situações te impulsionem para trás, você é flecha, e como flecha, toda flecha para atingir o alvo, a pessoa que está puxando a flecha, ela é impulsionada para trás. E quanto mais você for puxado para trás, maior será a força com que você atingirá o alvo. Amém? Amém, queridos? Amém, queridos? Você é o único que delimita até onde Deus pode te levar. Eu vou repetir para você, você é o único que põe limites. Nós temos um Deus que não tem limites, mas muitas vezes nós colocamos limites. Nós falamos como Saul falou quando foi chamado para ser o rei de Israel. Ele disse, mas Senhor, eu sou o menor da minha tribo, a tribo de Benjamim é a menor e eu sou o menor da minha casa. Nós nos esquecemos que nós temos um Deus. Nós temos um Senhor que nos chama de nação eleita, geração santa, sacerdócio real. Nós temos um Deus que nos escolheu. Você tem um Deus que te escolheu, querido. Não olhe para a sua pequenez. Não olhe para as circunstâncias que te cercam. Não olhe para as situações que te envolvem. Você foi, bateu na porta, ela se fechou. Bata de novo, persevere. Não importa a circunstância, não ponha limites no Deus que não tem limites. Não sei se todos sabem, eu gosto de correr. Não gostava, corri muitas vezes orando a Deus. Deus, põe um desejo no meu coração, eu quero correr, eu quero correr, eu quero correr. E há alguns anos, já faz alguns anos, eu comecei a correr e tomei gosto pela coisa. Tanto é que ontem eu fui correr com a Michelle e machuquei a perna. Está difícil aqui para andar. Mas amém, glória a Deus por isso. E numa dessas corridas, eu estava nos 10 quilômetros da tribuna e eu vi uma frase que me marcou. Deus usa situações, né? Mesmo numa corrida para falar conosco. E a frase dizia assim, não limite seus desafios, desafie os seus limites. Quais são os seus limites? Quais são os seus desafios? Não limite esses desafios. É claro que nós precisamos orar. É claro que nós precisamos clamar. É claro que nós precisamos buscar qual é a direção de Deus para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, ah, isso não é para mim. A faculdade que eu tanto sonho não é para mim. Eu não tenho dinheiro. E nós nos esquecemos que nós não precisamos de dinheiro. Amém? Até porque nós temos um pai que ele é dono de todo ouro e de toda prata. Se eu fosse testemunhar aqui, eu poderia falar de irmãos que não tinham dinheiro também. Fizeram o Enem, fizeram o ProUni, enfim, fizeram. Se inscreveram e Deus fez um milagre e ele fez a faculdade todinha, sem pagar um centavo. Eu quando estava fazendo minha faculdade também passei por dificuldades financeiras e Deus proveu e fiz um tempo de faculdade sem ter que pagar a mensalidade. É um emprego, sonhe alto, querido. Sonhe alto, porque você é do tamanho do teu sonho. Se tem uma coisa que nós não pagamos, é para sonhar. Você deita na sua cama e sonha. Você sonha também de olhos abertos. Sonhe alto, porque você é do tamanho do seu sonho. As expectativas de Saul eram as jumentas, mas a de Deus era um reino. As expectativas de Saul eram as jumentas. Ele saiu de casa para buscar a provisão, crendo que a única coisa que Deus tinha para ele era viver ali como pastor de jumenta. E eu fico pensando que não deve ser fácil ser pastor de jumenta, né? Imagina só, ser pastor de ovelha é fácil, né? Você pega a ovelhinha, vai ali com o cajado, toca ela para um lado, ela vai. Você toca para o outro, ela vai também. É claro que tem as ovelhinhas que são rebeldes, que querem se afastar do rebanho. Mas você vai lá, pega a jumenta, põe no pescoço, quebra a patinha dela, ela se acostuma com o seu cheiro, né? O pastor conduz a jumenta. Ou melhor, a ovelha. Agora, ser pastor de jumenta não deve ser nada fácil, porque você começa a pegar a jumenta empaca. E aí, como é que você faz? E Saul achava que a vida dele era só isso, não tinha mais nada. Serei pastor de jumenta por toda a minha vida. Serei apenas isso por toda a minha vida. Não vou conquistar mais nada por toda a minha vida. Não quero fazer mais nada por toda a minha vida. Querido, sabe aqueles sonhos que Deus colocou no teu coração lá no passado, que você no teu secreto dobra o teu joelho ali ao lado da tua cama e clama: Deus, faz isso. De repente Deus não quer fazer só isso, Deus quer fazer muito mais na tua vida. Sabe por quê? Isaías 55, versículo 8 e 9. Põe para mim, ô Franklin, por favor. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Eu quero que você saia aqui nessa manhã entendendo que Deus não te escolheu em vão. Será que você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Repetir comigo. Deus não te escolheu em vão. Deus não te escolheu em vão. Não sei se você já parou para pensar. Por que será que Deus te escolheu? Você já parou para pensar? E às vezes eu fico pensando também, eu comigo mesmo. Por que Deus me escolheu? O que Ele espera de mim? Por que Ele me ungiu? Por que eu estou também em meio a essa situação? Você já parou para pensar? Por que Deus te escolheu? O que Ele espera de você? Eu não sei se você percebe, amados. Talvez você entrou aqui pensando apenas em um nível, mas Ele está te chamando nesta manhã para que você possa fazer um upgrade e subir um nível, ir um nível a mais em relação às coisas de Deus. Ele está te chamando para um propósito maior. Entenda que você foi chamado por Deus para uma missão específica para a nossa geração, para essa geração. Você foi chamado para um propósito maior em meio à tua família. Você foi chamado para um propósito maior em meio ao teu trabalho. Você foi chamado para um propósito maior em meio à tua vizinhança. Deus não te chamou só para isso. Deus não te chamou para você vir aqui num domingo de manhã, do Dia dos Pais, sentar na cadeira, ouvir um louvor, cantar um louvor, entregar a tua oferta, ouvir uma ministração da palavra. Não foi só para isso. Nós temos ouvido, e o pastor Felipe tem pregado aqui por diversas vezes, queridos, o reino avança, mas para que o reino avance, ele precisa das tuas mãos, ele precisa que você venha se empenhar, se engajar, se envolver, se doar e caminhar em direção ao propósito maior que ele tem para a tua vida. Você pode até ser como Saul. Você pode declarar como Saul: mas Senhor, eu sou menor, aos meus olhos eu sou como gafanhoto, e aos olhos dele também. Lembra quando os espias foram espiar a terra? Lembram-se? Quando os espias foram espiar a terra, eles disseram: olha, lá tem gigantes, aos nossos olhos nós somos como gafanhotos, e aos olhos dele também. Eles nos veem como gafanhoto, e de repente você está se olhando assim nesta manhã. De repente você cresceu ouvindo coisas, você não vai dar certo. Menino, sai daqui, você não vai dar em nada, você não serve para nada, né? Que menino chato. Mamãe batia na cabeça e dizia assim, você não serve para nada, você não vai dar em nada. E isso foi criando um sentimento no teu coração de que você não vai dar em nada, de que você não serve para nada. E por isso muitas vezes você tem declarado como Saul, olha, mas eu sou o menor da minha casa. Mas eu quero reafirmar nesta manhã sobre a tua vida, que Deus tem um propósito eterno na sua vida. Basta tão somente que você creia. Você precisa crer. Crer. Pastor, mas eu não estou vendo. Mas você não precisa ver. Você precisa crer. Eu sou um exemplo disso. Se eu fosse contar um pouquinho da minha história, de onde eu vim, das coisas que eu já passei na minha infância, de ter passado fome, e Deus mudou totalmente a minha história, porque um dia eu criei nesse Deus. Um dia eu passei a crer com todas as minhas forças, que Ele move os céus e terra, que Ele opera em favor daqueles que nele esperam. Desde a antiguidade não se viu, ouviu falar de um Deus que opera em favor daqueles que nele esperam. Ele está operando nesse momento a teu favor, em teu favor. E aí eles foram à cidade, e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. De repente, amados, nós estamos aqui nesta manhã e nós desconhecemos totalmente qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Saul desconhecia qual era o propósito de Deus para a vida dele. Mas Deus caminhou, Deus enviou o profeta em direção de Saul. Que engraçado, né? Saul desconhecia, e quando ele chega na cidade, Deus já havia falado com o profeta, olha, amanhã a esta hora entrará aqui um homem, você vai ungir ele como rei, e ele livrará o meu povo dos filisteus. Mesmo desconhecendo o propósito de Deus para as nossas vidas, mesmo desconhecendo, ele tem um propósito, e ele vai fazer de tudo, ele vai usar o possível, o impossível, as necessidades, as circunstâncias, para nos conduzir ao centro da vontade dele. Você nem imagina ou calcula o plano de Deus, mas antes de você chegar aqui nesta manhã, Deus já havia escolhido este dia para dizer que ele tem um propósito, que ele tem um plano, que ele tem algo para derramar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Não importa, queridos. Deus, às vezes, ele esconde as jumentas. Há certas coisas que Deus, há certas respostas, certas distrações, que não vêm naquele momento, porque Deus tem um propósito. Há orações que Deus ainda não respondeu, pois certamente iriam nos distrair, nos distanciar do propósito dele. Eu fico pensando que se Saul tivesse encontrado, se ele tivesse saído, andado um quarteirão, e encontrado as jumentas, ele voltaria satisfeito para casa e não teria encontrado o propósito de Deus. Se ele tivesse saído e andado apenas alguns minutos ou algumas horas e encontrado as jumentas, ele não teria encontrado o propósito, não teria tido o encontro com o propósito de Deus. Não se engane, queridos. O seu propósito, o propósito que Deus tem para a sua vida, é mais importante do que as jumentas que você está procurando. Cada um tem uma jumenta, sim ou não? Tem ou não tem? Cada um de nós tem uma jumenta. Eu não sei quais são as suas jumentas. Eu não sei o que você tem procurado. Eu não sei o que você tem buscado. Mas eu quero declarar para você aqui nesta manhã, que mais importante do que essas jumentas é o propósito de Deus para a tua vida. Entenda que Deus não trabalha. Deus não trabalha pelas suas necessidades. Vou repetir para você, Deus não trabalha pelas suas necessidades, Ele trabalha por um propósito. E essa necessidade que para você de repente é algo tão horripilante, tão difícil. Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Entenda que Deus tem um propósito em meio a tudo isso. Eu vou repetir para você. Repita comigo, melhor dizendo. Deus não trabalha. Vocês estão aqui nessa manhã? Vocês estão aqui nessa manhã? Com toda a força, querido. Não é porque eu falei que Deus não trabalha que você vai... Ai, Deus não trabalha. Não, Ele trabalha sim. Você vai entender. Você já até entendeu. Amém? Repita comigo. Deus não trabalha pelas minhas necessidades. Ele trabalha pelo propósito eterno dEle em minha vida. Amém? Dê um forte aplauso, Senhor. Aleluia. Saul saiu de casa governado por uma necessidade. Saul saiu de casa orientado pelo seu pai para buscar uma necessidade, para resolver o problema, para trazer de volta aquilo que trazia provisão para a vida deles, para a família dele. Mas agora ele volta governado por um propósito. Ele sai de casa entristecido. Caramba, meu pai me mandou andar pelo deserto, sair por aí sem ter um destino, sem saber aonde ir, buscando uma provisão, buscando as jumentas. Eu não aguento mais essas jumentas. Mas ele chega lá, se coloca diante do profeta, e lá em 1 Samuel capítulo 10, apenas o versículo primeiro, a palavra de Deus diz assim: então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Amém, queridos. O óleo da unção é derramado sobre a cabeça de Saul. O óleo da unção foi derramado sobre a tua cabeça. E ele, querido, ele já te ungiu como líder da herança dele. Entenda, creia. Coloque as suas forças nisso. Você saiu de casa movido por um propósito. Aí eu vou na igreja. Senhor, eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta. Senhor Deus, eu quero uma orientação para a minha vida nesta manhã. Mas você vai voltar para casa, sabe? Com sentimento de que há um propósito eterno de Deus sobre a tua vida. Porque, amados, a vida não é tão somente nascer, estudar, crescer primeiro, né? Estudar, casar, ganhar dinheiro e morrer. Não é só isso. Aquele que crê apenas nisso é o menor dos humanos, é o menor dos mortais. Não é só isso. Deus tem muito mais, queridos. Deus tem muito mais. Você veio para cá pensando em algumas coisas, querendo algumas coisas, mas saia daqui nesta manhã governado por um propósito eterno, em dar o seu melhor, em se entregar nas mãos do Senhor. Até porque você não pode olhar para você mesmo, eu já falei, vou tornar a repetir, você não pode olhar para você mesmo como Saul olhou para si mesmo. Ah, eu sou o menor. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós já estamos encerrando. Capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, lá no versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos nação santa, aplauda o Senhor. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos povo exclusivo, povo adquirido de Deus. O Senhor Jesus, quando entregou a sua vida ali na cruz do Calvário, foi para dizer que nós somos eleitos, nós somos escolhidos. Que amor é esse, queridos? Que amor é esse? Ao ponto de se entregar numa cruz, ao ponto de se tornar maldito ao ponto de se tornar maldito. Que amor é esse? Que morreu por mim e por você. Que morreu pelas nossas necessidades. Que morreu pelos nossos anseios. Que morreu para nos dar vida. E que tipo de vida? Vida em abundância. Morreu para nos dar o melhor. Agora basta tão somente que você creia. Você saiu sim, movido por uma necessidade. Mas que você saia aqui desta manhã, movida por um propósito eterno. Entendendo que Deus não trabalha pelas nossas necessidades. Deus trabalha por um propósito eterno. Amém? Amém. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos diante da tua presença nesta manhã. E eu não sei se há alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E eu queria te fazer um convite nesta manhã. Se há alguém no nosso meio que não entregou a sua vida para Jesus ainda, levante a sua mão. Faça um aceno. Aleluia. 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 Repita. Repita assim comigo. Senhor Deus, estou diante da tua presença, Papai. E nesse momento, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, entendendo que tu és o meu único e suficiente Salvador. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado por essas vidas, Senhor, que entregaram, que se entregaram nesta manhã a ti, Senhor. Que tu possas abençoá-los, Deus. Que tu possas conduzi-los, Deus, todos os dias de suas vidas, Deus. Guardando-os, livrando-os, Senhor. Fazendo-os entender que eles são nação santa, geração eleita, Senhor. Ó Deus, que os teus propósitos, que o propósito eterno para o qual tu os chamou, Deus, possam se cumprir sobre a vida deles, Senhor. E que eles possam experimentar o melhor nessa terra, Senhor. Eu os abençoo, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.